A partir de agora, na Rádio Arquibancada, informação, debate e as novidades sobre o Carnaval da Terra da Garoa. No ar, Arquibancada SP, com Miguel Fortunato e Piero Fiorelli.
Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Arquibancada SP, o seu programa de carnaval paulistano semanal, trazendo as novidades, e hoje temos uma grande novidade, né? A gente vai falar sobre a troca da gestão da Liga. O presidente Serginho, em reunião extraordinária essa semana, saiu da presidência da Liga e um novo comitê gestor foi formado de forma provisória e parece que a Liga terá muitas mudanças daqui em diante. E a gente vai falar também, para começar a falar, sobre as justificativas que finalmente foram divulgadas nesta semana, ontem, né, quinta-feira. Então a gente vai falar sobre tudo isso. Você acompanha a gente ao vivo na Rádio Arquibancada, todas as sextas-feiras às 8 da noite. Uma boa noite para você que está ouvindo ao vivo na rádio. E também um ótimo dia, madrugada, tarde, manhã, que você estiver ouvindo em podcast. Você que quer ouvir em podcast, é só procurar lá no Deezer, no Spotify, no Castbox, por Arquibancada SP. Você tem lá todos os nossos programas, desde janeiro, todos os programas que a gente fez. Comigo, mais uma vez, está ele, Piero Fiorelli. Piero, a gente sempre acha, essa semana, acho que a gente não vai ter muito assunto de carnaval. De repente, foi uma bomba, né?
Pois é, Miguel, um abraço para você, todos os ouvintes do Arquibancada SP. Estamos aqui de volta, né, para falar um pouquinho mais de carnaval. Realmente, nessa mudança na diretoria, mudanças na estrutura do Carnaval de São Paulo, e como você falou, tem as justificativas. Então, sempre tem assunto. A gente está no meio de uma pandemia, então todo mundo aí está em casa, querendo conversar, falar sobre carnaval. A gente está aqui de novo no Arquibancada SP para confortar um pouco essas pessoas e falar um pouquinho do que a gente ama.
E mais um recadinho, né, para você que gosta de Carnaval de São Paulo, você que ainda não assistiu, vai lá no canal do YouTube da Rádio Arquibancada, ou então no Spotify mesmo, se você procurar por Debate Arquibancada, você também acha. Ontem o Anderson Baltar, o Chico Frota, comandaram um debate arquibancada sobre o quesito alegorias e adereços, né, que eles estão fazendo cada semana um quesito do Carnaval do Rio de Janeiro, mostrando o regulamento e tal. E o convidado ontem foi o Mauro Quintais, que é carnavalesco do Império de Casa Verde. Então ele falou, e estava na Dragões da Real ano passado, né? E esse ano também. Então ele falou muito sobre como que é o processo de criação do Carnaval de São Paulo, as diferenças de trabalho de São Paulo e do Rio. Então tá um bate-papo muito enriquecedor lá com o Mauro Quintais. Se você quer saber sobre o Carnaval de São Paulo, a parte técnica, vale muito a pena ouvir. Depois de ouvir a gente, obviamente, você vai lá e vê no YouTube da Rádio Arquibancada. Vamos começar, então, com essa bomba, Piero, que é a saída do Serginho, né? Depois de 10 anos, né? Ele ia completar agora 10 anos à frente da presidência da Liga SP. Ele sai após uma reunião extraordinária que definiu a saída dele. E o seu sucessor agora é o Sidney Caruolo, em uma diretoria provisória que vai durar 3 meses, liderada pelo Sidney Caruolo, que é o presidente da Águia de Ouro, e que foi o último presidente da Liga antes do Serginho, né? Então, ele comanda e junto vai ter a Luciana, que é a presidente da Tom Maior, o seu Jamil, presidente, que vai cuidar da parte administrativa, o seu Jamil, presidente do Tucuruvi, da parte financeira, e o Neguitão, que estava afastado do Vai-Vai, da parte de carnaval. Então, a Liga decidiu mudar a sua gestão. E o Neguitão fazia parte da comissão lá do Serginho também, né? Então, não é bem uma mudança radical, nem uma oposição, mas é uma mudança, Piero. Vamos começar falando do legado do Serginho à frente da Liga, porque assim, a gente tem que ser justo e ponderado e delicado nesse momento, porque tem muita coisa boa. Eu acho que o Serginho trouxe, na gestão dele, não foi ele sozinho, claro, mas sobre o comando dele, trouxe uma transformação no Carnaval de São Paulo, de fazer o Carnaval de São Paulo ficar muito mais próximo do poder público, ter muito mais auxílio do poder público, mostrar para o poder público a importância do espetáculo e fazer o investimento. A captação de patrocinadores aumentou muito. O nível do espetáculo em geral, das alegorias, aumentou demais. Isso tudo é inegável, né? Como espetáculo, como organização, conseguiram encerrar as brigas nas apurações, aqueles problemas de apurações que tínhamos. Isso tudo foi importante. Tudo bem que os grandes problemas de apuração foi nessa gestão, né? Foi nesses 10 anos. Mas as coisas, as notas rasgadas, os gaviões da Fiel que botaram fogo lá no, naquelas alegorias da Pérola Negra na apuração, aquela briga dos dirigentes da Vila Maria, que teve até um segurança que foi algemado ao vivo na TV Globo. Né? Tudo isso aconteceu.
Jurado esquecendo nota, né?
Jurado esquecendo nota em 2016. Ao longo desses 10 anos aconteceu tudo isso. Então, assim, e claro, culminando com esse julgamento horroroso que ninguém gosta, né? Que é o grande defeito que eu acho que vai ficar dessa gestão. Então, assim, tem que ponderar, Pedro. Teve muita coisa boa. O Carnaval de São Paulo evoluiu demais nessa gestão, mas também tivemos muitos episódios infelizes.
Né? Como você falou, né? O respeito à pessoa, ao profissional, alguém que foi importante para a história do Carnaval de São Paulo. Realmente, tivemos um momento de crescimento do Carnaval, de uma estrutura diferente, de um crescimento até do nível de beleza. Enfim, várias coisas que a gente coloca aqui como o crescimento do Carnaval de São Paulo, a questão até de como a Liga transmite os ensaios técnicos, que é uma coisa genial, espetacular, realmente. Os lançamentos de CD, que a gente está sempre lá, né, Miguel? É uma experiência única viver o que é um lançamento de CD no Carnaval de São Paulo. Aquelas festas, a fábrica do samba, todas as reformas, enfim. São muitas coisas que merecem ser elogiadas de toda a trajetória. E desse processo que o Carnaval de São Paulo está ficando cada vez mais...
As escolas de samba isenta de impostos, que é a novidade desse ano, né? Também é uma vitória da Liga. Isso também também vai na conta dessa gestão, que é muito importante.
Até os próprios ensaios técnicos, né? O sucesso que isso tem em toda a cidade de São Paulo, com a arquibancada cheia. Enfim, é como eu falei, né? Existem muitas coisas a serem elogiadas, então existe um processo no Carnaval de São Paulo. Mas é aquela coisa que para mim sempre é a trava. Se em algum momento o julgamento ele não trazia segurança às agremiações e essas brigas nas apurações, que não vem de hoje, né? A gente via já no final dos anos 90, início dos anos 2000, como também já tinha aquelas bagunças, aqueles zum zum zum. Então não é uma coisa única de agora, é que foram casos muito fortes, né? Rasgando nota, e tem brigas, gente saindo na mão, tudo ao vivo, são coisas mais fortes, mas problemas sempre tivemos, então não foi algo só dessa gestão. Só que essa mudança para esse novo critério de regulamento é uma coisa que eu acho muito ofensiva para a história das escolas de samba, para mim que é o ponto central. Eu acho que não existe o porquê de você ter um desfile de escola de samba para cumprir o regulamento atual. Então, isso é uma coisa que me incomodava muito. E era até um bloqueio, de certa forma, para elogiar as inúmeras coisas que foram feitas de bom durante toda a gestão. Então, acho que você tem um sentimento muito parecido. Né? A gente está aqui pontuando vários pontos positivos, mas também teve pontos negativos. E a questão da apuração e do regulamento do desfile, principalmente nos últimos 4 anos aí, mas também já veio um pouco de antes, é algo que precisa ser debatido. A gente torce muito que nesse processo de mudança isso seja o ponto central, a grande discussão, porque eu acho que é a última amarra, o último entrave para o Carnaval de São Paulo explodir e ser cada vez maior.
Realmente. Foi assim, esse modelo de julgamento. E o próprio Serginho foi o que mais defendeu, né? Ele falava que ele precisava de um modelo de julgamento onde o presidente da escola de samba entendesse da onde que foi tirado o ponto. Porque ele falava que na época que ele era presidente da Vila Maria, a escola perdia ponto e ele não entendia o porquê. O problema é que virou um espetáculo no termo, em quesito de pontuação e classificação, virou um espetáculo para os presidentes, né? Porque é só para eles, é para justificar para eles, porque o público não entende nada. O público vê uma coisa na pista e na hora do julgamento é completamente diferente. A gente vai falar das justificativas. Se você pegar as justificativas do quesito fantasia e alegoria, não tem nada a ver com o que a gente observa. Porque, assim, você olha lá, o conjunto de fantasias, você fala, pô, isso é legal, isso não é. Mas não é o que é julgado. O que é julgado é se tem uma falha mínima de pintura no cantinho da alegoria, se cai uma pena da fantasia, o contexto artístico. Até vale a pena. É uma pena que a gente teve problemas técnicos naquele programa, né? Vamos ver se a gente faz algum outro depois, alguma live, sei lá, com o Dione Leite, né? Que aquele programa, Piero, foi um marco pra gente, porque o Dione, ele como profissional da liga, ele faz críticas veementes ao critério de julgamento. Ele fala, ó, ele chega a falar que o Diego gasta com carnavalesco, o Diego gasta à toa, né? Se você botar um projetista no lugar, dá no mesmo, porque a arte não é julgada. Então, é um critério de julgamento que ofende a arte do carnaval, né? É até forte a gente falar isso, mas é o fato, né? A arte não é julgada. A arte, o contexto de arte, o artista, não é julgado. É julgado se cai a pena, se cai um costeiro, se solta uma tira. Foi no Tatuapé, teve uma justificativa que fala que caiu uma tira da saia de um componente. Uma tira de um componente. Isso não pode estar na justificativa de um jurado, sabe?
Então, teve até a questão da fantasia da Sabrina Sato, né? Que ela publicou no Instagram.
Não. Uma pedrinha da fantasia da rainha de bateria da escola tirou ponto de fantasia dos gaviões, sabe? Esse critério de julgamento é complicado. E é engraçado que no Rio de Janeiro, até esses programas que o Baltero tá fazendo, os convidados falam que tem que mudar o formato do Rio de Janeiro, que já está ultrapassado. Tudo que a gente queria aqui, pelo menos eu conversando com os amantes do samba de São Paulo, com as pessoas que eu conheço do mundo do carnaval daqui, o critério do Rio estava ótimo aqui para a gente. Está lindo. Claro, sem o peso da bandeira, que lá é um absurdo, que aqui, graças a Deus, não tem. Mas o critério de julgamento de samba enredo, de bateria, estava ótimo para a gente. Lindo.
Sim. Não, e você fala de todos esses quesitos plásticos, né? É que a gente acaba ficando repetitivo, mas o julgamento de enredo é uma vergonha, e o julgamento de samba enredo é assim, é um crime. É um crime, não tem como falar, usar outro nome, né? Porque o principal quesito de uma escola de samba, que é o samba, e você só tira um décimo de uma escola, e mesmo assim é uma nota descartada em uma safra que foi medíocre. É muito difícil, né? É muito difícil você defender isso e ver algum sentido nesse tipo de coisa. Então, o ponto central do desfile de escola de samba é o evento ali. E você tem uma disputa. Alguém tem que ganhar. Só que o regulamento ele não faz qualquer sentido com o que é o desfile de escola de samba. Então, para mim, assim, é um entrave para eu elogiar o carnaval daqui. O regulamento, eu acho que é muito difícil você fazer algum tipo de elogio enquanto o desfile passar sob esse regulamento. Então é muito complicado.
Agora, tem um detalhe assim, né? Coincidência demais e a gente começa a pensar por que isso aconteceu. As justificativas eram sempre soltas. Até 2016, até 2018, as fantasias, as justificativas eram sempre divulgadas antes do desfile das campeãs. Pô, era um negócio que a gente elogiava demais, pô, muito legal. A gente já chegava na transmissão do desfile das campeãs, podendo ler as justificativas, debater se foi legal, se não foi e tal. Aí, esse ano, de repente, as justificativas foram divulgadas somente para os presidentes, a gente não tinha acesso. E a gente foi ter acesso ontem, um dia após a saída do presidente. Saiu o Serginho, no dia seguinte as justificativas são divulgadas. Então a gente começa a pensar sobre isso, né?
E eu acho que um exemplo para explicar para as pessoas como é o julgamento aqui, porque aqui você tem a obrigação também de justificar o 10, né? Então o jurado ele tem que ir lá escrever alguma coisa na justificativa do 10. Mas a justificativa do 10, ela não é aquela justificativa que explica o que foi bom. É simplesmente assim, o Grêmio Recreativo, Escola de Samba, Colorado do Brás, cumpriu todos os pontos de avaliação do quesito samba-enredo, vai, pronto. Então você não tem uma análise do porquê você está dando aquele 10. É simplesmente você está escrevendo ali quatro linhas falando que cumpriu o regulamento. Porque é assim o carnaval daqui. Existe um cumprimento de regulamento, seguiu o que estava na pasta, é 10. Não, aconteceu isso, caiu a fantasia, tal, 9.9. Então, igual a gente fala, né, a questão do talento, a plástica, a criatividade, essas coisas são colocadas em segundo plano para ser simplesmente isso, um cumprimento do regulamento, um cumprimento do que está na pasta, enfim, é isso. Eu acho que um bom exemplo de como é o carnaval daqui está nas justificativas das notas 10, ali que a gente sente como que é o julgamento.
Só que tem um problema muito maior, que tem, se a gente começa a navegar pelas justificativas aqui, tem várias notas 10 que os julgados, eles atentam ocorrências, eles falam, na ala tal, houve falha de canto, tal, mas é 10. Porque tem
uma soma, um número de erros que você pode cometer.
Tem alguns quesitos que é a partir de duas falhas. Aí o cara registra uma falha e é 10, entendeu? Fica muito bizarro isso.
E também não é um... E é isso que eu te falo, né? Não é uma explicação do porquê da nota 10. É um trabalho de fiscal. Então você faz a fiscalização ali e você indica que o que foi apontado na fiscalização não foi o suficiente para você tirar um décimo. Então você não é uma justificativa aquilo ali, né? É um trabalho de fiscal, simplesmente isso. Para a realidade que você simplesmente tem que decorar uma pasta. Você não precisa entender de carnaval, entender de samba para você julgar o carnaval de São Paulo. Você simplesmente tem que cumprir ali as regras. Então é um trabalho de fiscalização e não de julgador, né? Eu acho que isso. Até a profissão do cara que julga, ela é errada aqui. Ela devia se chamar fiscal. Fiscal do quesito harmonia, fiscal do quesito evolução, fiscal do quesito samba-enredo. Simplesmente isso.
Tem uma galera que brinca que daqui a alguns anos a gente pode ter um robô para fazer esse critério de julgamento. Até bateria, né? Porque bateria agora o critério é o tanto de batidas que tem e tal, de compassos, então, que é bem executado ou não, você põe um robô ali, um computador para pegar o som e aí fala, cumpriu ou não cumpriu, né?
Tem aquela coisa, a capa caiu, costeiro caiu, tum, tira uma foto, o fiscal tira a foto, coloca em anexo na justificativa, aí o pessoal da escola de samba vê, realmente caiu aqui, pronto. Entendeu? Simplesmente isso, é isso que acontece.
Então vamos falar agora do que pode acontecer. Porque assim, a gente tem uma nova gestão. E o Sidney, que é o cara que tá liderando, e assim, não tem nada a ver com a Águia de Ouro ter sido campeã, não. Até porque a Águia de Ouro, a gente fala que não concorda com o título da Águia de Ouro, né? A gente já falou isso nos programas que a gente fez, tanto aqui como lá no YouTube com o Baltar e tal. Na transmissão a gente falou que não achava que era um desfile para título, no nosso critério do que a gente acha, né? Que a gente viu, do que a gente percebe de carnaval. Agora, dentro do regulamento que é posto, a escola errou menos, é um carnaval de quem erra menos, ela errou menos, ela só foi penalizada em comissão de frente e ganhou. Parabéns! Claro. Dentro do regulamento não foi injusto. Dentro do que é proposto. A gente só discute se deveria ser esse o critério. Agora, então, claro. O Sidney, ele é um cara da velha guarda, da antiga, né? Tá há muitos anos aí. E ele é um dos caras, junto com a presidente Solange, com alguns outros líderes do carnaval, que defendem um carnaval mais solto. Defendem um carnaval mais alegre, menos rigoroso, que vão contra essa história de pasta, né? Essa história de fazer um negócio muito robotizado. Então, com ele nessa liderança, será que a gente pode esperar, Piero, uma mudança na forma de se julgar, na forma de se agir no carnaval?
Eu torço muito por isso. Até pela nossa conversa com o Dione, tanto que ele fala que existe uma... Até as próprias agremiações internamente, elas discutem e percebem a necessidade da mudança. O Neguitão, que é um cara que tá aí também, ele sofreu com a escola dele sendo rebaixada por culpa do julgamento, né? Então, as pessoas que estão assumindo, elas estão trabalhando num carnaval que estava sob esse regulamento. Então, eu tenho muita esperança, eu tenho mais do que esperança torcida, né? De acreditar que a gente pode manter as coisas que estão dando certo, sempre pensando em melhorar, claro, porque o que tá dando certo ainda pode ser... pode melhorar, né? Nem tudo é perfeito, mas muitas coisas funcionam bem, a gente pode melhorar. E para mim, o ponto principal é essa mudança no critério de avaliação. E eu tenho, sim, a esperança que mude. Porque a gente vai conversar, todo mundo que a gente conversa, ninguém concorda, cara. Não é como se existisse muitas pessoas, realmente uma briga, igual teve quando mudou aqui em São Paulo o critério de mata... Em São Paulo não, no Brasil, de mata-mata para pontos corridos. Era uma discussão que dividia opiniões. O regulamento do carnaval, ele não divide opiniões, ele parece uma opinião única, a necessidade da mudança. O que me frustra só é que são alguns anos desse regulamento e não houve nenhum tipo de união entre profissionais para tentar um movimento para cobrar mudanças, né? Então todo mundo estava em silêncio aceitando. Isso era o que me frustrava. Mas agora, com essa mudança, pelo menos a expectativa é que exista que algo aconteça, né? Pelo menos é a minha torcida.
Eu acho que sim, né? Até porque eles estão procurando um gestor que não seja da frente da liga. Eu acho isso perfeito. Se eles conseguirem um gestor, alguém para fazer, alguém que entenda do assunto e que entenda da questão empresarial, né? E que toque a liderança sem ter as escolas ali, né? As escolas fazem ali o produto, o espetáculo, mas ter um gestor à parte. Eu acho lindo, até para a parte mercadológica da coisa, para ver a questão do marketing da coisa e tal, eu acho sensacional. Acho que tem muita coisa que dá para melhorar ainda. Tem uma tecla que eu bato bastante aqui, que é a questão do grupo de acesso. Que eu acho um absurdo o grupo de acesso ter 8 escolas. É muito pouco para um grupo de acesso. Não faz sentido um grupo especial ter 14, o terceiro grupo ter 12 e o grupo de acesso, que é o grupo do meio ali, ter 8. Devia ter no mínimo 10, porque eu acho um absurdo. Esse formato já empurrou Peruche e empurrou Nenê. Daqui a pouco, ou Camisa ou Leandro, ou alguma outra escola tradicional, também vai para lá. E aí você vai começar a ter um acesso 2. Para fazer uma analogia, Piero, é como se a Série C do Campeonato Brasileiro tivesse Cruzeiro, Botafogo, Fluminense, Curitiba, Bahia. Imagina esses times começarem a cair para a Série C, porque a Série B tem 10 times. Seria mais ou menos isso, não seria?
Sim, é importantíssimo para o Carnaval você ter a mudança, novas escolas, as escolas mais modernas, um novo jeito de encarar o Carnaval, tudo bem. Mas a tradição, as escolas que fundaram o carnaval, que são a alma, você não pode simplesmente colocar elas e aceitar que elas estão lá atrás e achar tudo bem, as coisas mudaram. Não é assim. Existe uma tradição. Então, eu sinto muito por todas essas escolas que estão passando por isso. E eu acho que, dentro do que a gente vê hoje, isso acabou virando algo normal, né? Então, essa mudança de forças. Mas eu acho que é algo que tem que ser debatido e a importância de você defender as grandes bandeiras, né? Grandes bandeiras de São Paulo.
Sim, é fundamental. Eu acho que essa tem que ser uma mudança, porque senão vai ficar complicado. Eu acho que a transmissão do grupo de acesso tem que ser revista. Eu acho que a Liga poderia ou repassar essa transmissão para alguém, que ela faz, e aí alguém coloca um narrador ou comentarista, ou então a Liga mesmo coloca um narrador ali. Isso eu acho que é importante, porque a gente tem a transmissão só com o som ambiente, você não sabe o enredo não é contado, as alas, né, não são contadas, não tem informações, não tem grandes entrevistas, porque a própria Liga poderia fazer essa transmissão de uma maneira isenta. Coloca ali um narrador para fazer ali a leitura ali a interpretação ali, ó, comissão de frente fala sobre tal coisa, aí joga o som da pista, ó, agora o casal tal e tal que representa tal coisa, alegoria abre alas é sobre tal coisa, o carnavalesco disse isso, entendeu? Prepara o material e faz. Agora, é complicado você ter uma transmissão de um desfile que você não tem acesso ao enredo dele, né? Então, eu acho que isso é outra coisa que devia ser revista. Mas, enfim, vamos aguardar, vamos ver se teremos mudanças aí na sequência do carnaval. Você acredita numa mudança da forma de se julgar, assim, pro próximo ano, Piero? Ou você acha que é muito utopia da nossa parte?
Não, eu não acredito numa mudança muito grande, não. Eu acho que... E tem uma coisa também, né? Que toda essa tragédia que aconteceu em algumas apurações de briga, tudo, você acaba tendo, e foi uma discussão muito, muito forte por aqui, dessa necessidade de ter algo mais direto, menos subjetivo, diminuir ao máximo a subjetividade. É, isso, de certa forma, dá algum tipo de segurança para a justificativa. Você consegue se proteger melhor e não criar teorias conspiratórias, né? Isso é algo que você consegue...
Cheio de clorofila no ar, né?
É, você consegue diminuir um pouco isso. Mas o problema é muito maior que esse, né? Porque você resolve esse primeiro problema, mas você causa vários outros nesse processo. É, mas eu acho que pode existir algumas mudanças, mas a gente sabe que quando você começa a dar aquela chuva de 9.7, 9.6, 9.8... para as escolas que estão acostumadas já há pelo menos 4 anos a receber 10, isso causa um impacto, né? Então eu acho que teremos... A coisa vai diminuindo a conta gotas, ano após ano. Não acho que teremos uma mudança radical de um ano para o outro.
Sim, eu só acho que precisa voltar a ser comparativo. Eu não consigo ver o carnaval como algo não comparativo. Não tem como. Passa... a Barroca, depois passa a Tom Maior, depois passa a Dragões, então, que foi a ordem desse ano. Como que o jurado vai dar 3 notas para essas 3 escolas sem comparar? Sem comparar. É 10 para todo mundo, é 9,9 para todo mundo. Como é que você não compara quem foi melhor? O 10 tem que ser para quem foi melhor, não para quem cumpriu os critérios. Tem que ser. Ah, pô, as melhores alegorias foram da escola X e da escola Y, então elas vão ganhar 10. As outras vão ganhar 9,9. Samba-enredo, a mesma... Samba-enredo principalmente. Mas, enfim. Então, a gente concluiu aí a primeira parte do nosso programa. Para quem está ao vivo, a gente vai para um rápido intervalo. Para quem está em podcast, a gente segue. E agora a gente vai falar das justificativas do Carnaval 2020 que finalmente foram divulgadas. Muito bem. De volta com o Arquibancada SP. Preparado, Pedro, para falar de justificativas?
Então, cara, é um momento sempre muito divertido, né?
Vamos, ó, vamos começar. Até o nosso amigo Romulo Tese falou sobre isso no Twitter dele, na conta do Twitter, que foi a nota de samba enredo da Colorado do Brás. Foi a única nota de samba enredo diferente de 10. É até engraçado, porque assim, ano passado foi a mesma coisa, né? Todo mundo tirou 10 e a Colorado tirou 9,9. Esse ano é a mesma coisa. Só a Colorado perde ponto em samba. E os dois sambas são do André Diniz, né? O André Diniz falou num debate aqui bancada, pô, só eu tô tomando essa porrada em São Paulo. O que eu tô fazendo de errado, né? Porque os dois sambas são dele e nos dois ele perdeu. Eu vou achar aqui, porque a Colorado do Brasil não caiu e não perdeu ponto em samba enredo, porque tomou 3,10 e esse 9,9. Mas é a única nota que a gente teve no Carnaval 2020 em São Paulo em samba enredo que não foi 10. E a justificativa foi a seguinte, Piero, presta atenção que eu quero ver você me explicar, hein? Ó, vamos lá. Foi na torre de número 2, foi verificada a ocorrência de problema entre um trecho do samba enredo, especificamente no subquesito melodia e ponto de avaliação riqueza melódica. Foi observado o problema de entrosamento do fraseado e seus versos no trecho "É o povo em busca do meu paradeiro", em que a letra do samba não apresenta perfeita adaptação à melodia, evento que mede o desconto de 0,1, segundo o manual do jogador. Então, basicamente, a única coisa que tirou o ponto do samba enredo nesse ano é uma frase do samba da Colorado do Brás, que a letra do samba não apresentou adaptação à melodia. Foi o único defeito de todo o CD de sambas enredo de São Paulo esse ano. Que espetáculo, hein, Vieira?
Pois é, cara. Tivemos a maior safra da história do carnaval.
História do carnaval,
Exatamente. E você tem essa observação, que é um trecho do samba em que a letra não conversa com a melodia, né? É, cara, são coisas que realmente muito, muito difíceis a gente conseguir entender e explicar, né? Porque só esse cara observou isso, sendo que os outros deram 10, E como que o julgamento permite que só uma nota 9.9 para uma safra que, eu repito, né, foi medíocre, medíocre para ruim, assim, nenhum samba antológico, ali 3, 4 bons sambas, e o resto na média ali, ok, passa. Não são obras péssimas, ruins, nada, cara, a gente canta, a gente vai lá pro carnaval, se diverte com o samba, mas obras para nota 10, não sei, acho que no máximo duas esse ano. E mesmo assim a gente teve essa chuva de nota 10 e apenas uma justificativa em que a melodia não conversa com o verso, sendo que outros sambas também tinham esse mesmo problema, né? De repente essa melodia e a letra não conversar tão bem em certos pontos, não foi exclusividade do samba da Colorado do Brás, que era um samba também bem fraco da Colorado. Fraco assim, né? Na média, como eu falo, né? A gente não pode exigir também de uma obra espetacular em um quesito que você premia qualquer coisa. Então a escola lá faz o que serve melhor a ela. Se isso é nota 10, é o suficiente para nota 10, parabéns para ela. Só que é um problema muito grave e acaba sendo assim, vergonhoso a gente ver uma coisa dessa, né? Apenas um 9.9 e uma justificativa dessas. Sendo que os outros jurados não perceberam algo parecido, enfim.
Ó, vamos partir aqui. Mocidade Alegre foi um julgamento muito contestado, né? A Mocidade Alegre, ela perdeu ponto em fantasia, ela perdeu um décimo. Ela perdeu um décimo em fantasia, isso? Isso, ela perdeu um décimo em fantasia e... O que mais que ela perdeu ponto aqui? Peraí que eu acho. E perdeu em alegoria. Em alegoria ela perdeu dois décimos. E aí ela perdeu o carnaval por causa desses dois quesitos. E é a escola que 8 entre 10 pessoas falavam que eu ganhar, né? Uma coisa meio unânime, né? Todo mundo junto filho da mocidade. Sim. Falou, mocidade vai ser campeã do carnaval. E ela perdeu nesses dois quesitos. Dois jurados tiraram o ponto de fantasia, um foi descartado. Ambos, Piero, falaram sobre pena que quebrou e um costeiro que a flor soltou. Sempre um componente em uma ala que acaba fazendo a escola perder. Foram quatro alas da mocidade que teve problemas mínimos de fantasias com um componente em cada ala, e isso fez a escola perder esse décimo. Cara, não tá, a ordem não tá invertida, porque sabe qual que é o problema? A gente teve uma mudança, pelo menos no papel, uma mudança do regulamento, que dizia que a concepção e as formas da fantasia iam ser julgadas. Por exemplo, não ia poder ter fantasias repetidas, com formas repetidas, de uma ala dentro do mesmo setor, ia ser julgada a uniformidade. Tudo isso estava escrito no regulamento. Só que isso, na prática, não aconteceu. Os jurados não tiraram ponto disso. Os jurados seguiam no mesmo molde, já que eles estavam acostumados no ano passado, e parece que eles julgaram com o regulamento de 2019. Porque essa justificativa, a gente não vê em notas que foram tiradas em fantasia.
Tivemos até esse cuidado durante a transmissão, né, Miguel? De explicar muito do que estava escrito no regulamento, até porque é um carnaval que segue muito a risco que está escrito, a gente teve esse cuidado de pontuar essa mudança, de fazer algumas observações de acordo com o manual do jogador, né? E a gente percebe que isso realmente não foi um ponto central do quesito, né? Isso não foi avaliado, foi muito mais uma avaliação do estilo 2019, né? Do que já existia. Então, é algo que me causou estranheza também, eu esperava algum tipo de justificativa por esse lado, e a gente não encontrou isso. E só uma coisa que fique claro, Miguel, se a gente tem um problema de ala como um todo, de problemas de acabamento, eu não acho que problemas de acabamento tenham que ser deixados de lado. A fantasia tem que passar completa, é óbvio, beleza. Então, se você tem problemas graves de acabamento, você tem uma ala inteira caindo aos pedaços, e você tem ali problemas sérios de acabamento, a escola tem que ter desconto. Não é que é só concepção, beleza, criatividade, e ali na prática você tiver a coisinha quebrada, tudo bem. O problema é ter um componente com uma coisa quebrada e algo genial, e de repente algo medíocre que passa completo, tira 10. Para mim, esse que é o problema. Mas você tirar. Você tem uma concepção nota 10, uma criatividade nota 10, e esses problemas, você tira um décimo, 9.9, beleza. Mas aí você não pode ter uma escola que teve uma. problemas de concepção, problemas de criatividade e tal, soluções previsíveis, e você não tem o problema, e tira 10. Essa é que é a nossa discussão. Não é que você tem que ignorar problemas de acabamento. Não é esse o ponto. O acabamento, ele é algo fundamental. Se um telão passa apagado num carro, isso é um problema. Se você tem uma fantasia rasgada, isso é um problema. Se uma pessoa desfila sem um chapéu, é um problema. Mas o julgamento em si também, o quesito, ele não é só isso. Esse que é o ponto central que a gente tem que discutir, né, Miguel? É que não é só isso. Não é simplesmente um trabalho de fiscalização. Outros pontos também têm que ser julgados. Você tira o décimo pelos problemas de acabamento? Você tira. Mas outras coisas também deveriam tirar, que foi até algo que a gente discutiu, né? Essa pequena mudança no quesito fantasia poderia fazer essa mudança, mas que não existiu.
Não, simplesmente, eu não sei se o regulamento foi divulgado muito em cima da hora, porque o regulamento de São Paulo, isso é outra coisa que a nova gestão tem que se atentar a mudar, hein? E tem que mudar, hein? Regulamento não tem que sair na semana do desfile, não. Cara, regulamento vai ser criticado ou elogiado de qualquer forma, se sair hoje ou se sair no dia do desfile. Não vai mudar isso. Cara, divulga o regulamento com antecedência, para todo mundo entender ele, para dar tempo de você ir nas mídias, nas redes, nos programas, e explicar ele, para todo mundo chegar no carnaval e entender. Quanto antes sair, melhor. Entendeu? E assim... Não dá. Eu gostaria de pregar uma continuidade, que o regulamento se mantivesse por vários anos da mesma forma, para que se houvesse um entendimento, mas não dá. O regulamento é muito defeituoso para a gente querer que ele tenha uma continuidade, né? Mas enfim, porque o negócio saiu na semana do desfile, eu não sei quando que o jurado teve acesso a esse regulamento, mas talvez os jurados não tenham tempo de entender. Então ele fala, eu não entendi, então eu vou seguir aqui o regulamento do ano passado. Porque assim, a gente viu, por exemplo, a Tatuapé, claramente as fantasias eram semelhantes umas às outras ali nos primeiros setores. E eu cheguei na apuração convicto que com o novo regulamento a escola ia perder ponto em fantasia. Aí você vai na justificativa, tá falando que a escola atendeu a todos os critérios. Tem até algumas justificativas que falam que teve um probleminha de peça quebrada, mas que não tira ponto, entendeu? Mas em nenhum momento eles julgam a concepção. É só se teve um probleminha de peça quebrada aqui ou ali. Deixa eu ver se eu acho as de alegoria aqui da Mocidade Alegre. A Mocidade teve até, no quesito evolução, ela também teve um...
E tem uma coisa também.
Foi descartado.
O único elogio que eu tenho para as justificativas é que pelo menos a letra das figuras são legíveis, né? Porque no Carnaval do Rio de Janeiro é um problema gravíssimo, que os caras parecem que eles colocam só para eles entenderem, né? Ninguém mas consegue ler.
O Carnaval do Rio... O Carnaval do Rio foi o começo da quarentena, da pandemia, que começou que saiu a justificativa. Eu falei, pô, legal, a gente vai ter um entretenimento, né? Pegar as justificativas do Rio e ver. Não, cara, eu vi um dia, eu desisti, porque não dá para ler.
Não dá pra ver.
Eu acho que é de propósito, cara.
O de São Paulo, pelo menos, os caras conseguiram escrever. Dá pra entender o que tá escrito.
Porque, porra... Não, devia ser um critério, ó. Tem que ser legível. Assim, já devia ser virtual isso, né,
Pedro? É lógico, é isso que eu ia falar. Não tem sentido ser à mão um negócio desse, né? Você abre um Excel ali, uma planilha, um Word e escreve.
Não, eu até acho que podia ser assim. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a nota é fechada na segunda-feira, não é? O cara faz ali, e é comparativo lá no Rio, o cara faz ali as anotações durante o desfile, nos garranchos que ele quiser e tal. É quando chega na segunda-feira depois dos desfiles, chega um cara da liga com um tablet, um notebook, enfim, com o que quiser, e fala, ó, passa aí, passa justificativo. O cara vai lá, porque não dá tanto trabalho, o cara passa 12, 14 notas ali, é um parágrafo cada uma. O cara vai lá e transcreve, até porque os caras lá no Rio, eles ficam até meio-dia lá, escrevendo. Manual, se ele escrever num teclado, vai ser muito mais rápido, muito mais tranquilo. O cara vai, escreve as 12 notas e vai pra casa. E aí você fica um negócio transcrito, dá até pra você jogar no dia seguinte, se você quiser. Você passa por uma auditoria, tal, bonitinho, e já passa já no dia seguinte, você já passa justificativas, ou na semana seguinte, enfim. Seria muito melhor.
eu acho que seria muito legal cada escola ter um representante de cada quesito e, de repente, se reunir com os jurados depois do carnaval, né, para discutir, conversar sobre isso. Transparência, conversa, deixar o clima mais ameno para justamente evitar essa coisa de teorias conspiratórias. O cara senta, faz ali uma conversa, apresenta faz uma apresentação, explica o porquê das justificativas dele, todas as escolas presentes e pronto, sabe? Eu acho que esse tipo de coisa seria muito legal, você estreitar essa convivência, essa conversa. Tirar os caras desse posto superior e que não podem dar entrevista, não podem conversar, não podem fazer nada, sabe? Tem que trocar ideia com o pessoal das escolas, vai aprendendo, discute com profissionais, tudo isso, né? Eu acho que a preparação é com o tempo também, né? O jurado, ele vai aprendendo. Sei lá, eu acho que muita coisa poderia mudar.
Eu tô vendo as notas de alegoria aqui, as justificativas que da Mocidade Alegre, né? Eu tô falando da Mocidade, a gente vai passar por todas as escolas, né? Não sei se hoje a gente vai falar um pouquinho, na semana que vem a gente fala mais, na outra semana mais. Vamos passando com calma. Tem o grupo de acesso também, que dá pra gente fazer um programa só sobre o grupo de acesso. Tem tempo, a gente tá numa quarentena, tranquilo, então a gente vai falando aos pouquinhos, assim. Agora eu tô na Mocidade, aí acho que os Gaviões, por exemplo, a gente vai demandar um tempo para falar, porque é muita nota que perdeu. Vamos ver se a gente. Vamos se organizando, mas a gente vai falar de todo mundo, só para deixar claro. A gente vai falar de todas as escolas ao decorrer dos programas. Se foi justo, se não foi, se pegaram pesado, se o regulamento prejudicou a escola, enfim.
Inclusive uma coisa que a gente, nessa quarentena, igual você falou, tem muito tempo, a gente pode fazer até carnavais antigos, né? Falar de carnavais antigos, grandes desfiles, que a gente até comentou, né? Falar de safras, de samba enredo. Enfim, a gente não vai parar com a arquibancada SP. Se não for pra falar de nota e justificativa, que a gente às vezes fica também de saco cheio dessas coisas, a gente vai falar também de outros carnavais. Conteúdo pro pessoal na quarentena teremos, né, Miguel?
A Rádio Arquibancada assume um compromisso, né? Com os seus ouvintes, que a cada dia crescem mais, né? Ainda bem. De estar do lado deles, né? Nessa quarentena, ter conteúdo, ter entretenimento. Então, aqui, a gente, aqui na Arquibancada SP, também assumiu esse compromisso de trazer esse conteúdo para vocês. Então, continuando aqui, a Mocidade Alegre, ela perdeu ponto em alegoria, principalmente por causa do carro 2 e do carro 5, né? O carro 5 foi descontado ponto por causa do jurado da última torre, por causa de um rasgo no piso do carro. E outro jurado descontou ponto por causa de uma pintura descascada atrás. E também o carro 2 foi relatado que tinha pintura descascada. Assim, são pequenas falhas, são falhas pequenas que a gente não consegue perceber. E eu acho que o julgamento fica até injusto nesse modo de se julgar, Pio. É muito complicado isso. Porque assim.
E tem uma coisa também fundamental aí, né, Miguel? Porque se você começa a colocar nessas miudezas, o lado que o jogador está interfere totalmente, né?
É porque o lado que o jogador está, pelo menos na última torre ali, a nossa posição de transmissão é ali na penúltima, na última torre. A gente está olhando de um lado e o jurado está olhando do outro. Então, nesse critério de julgamento, a gente está tendo duas percepções diferentes. O erro que eu vejo, o jurado não está vendo, porque, por exemplo, o desfile da Mancha Verde lá do fundo de quintal, a gente viu falhas ali que a gente estava na pista, que o jurado não via, porque estava do lado oposto, né? Então, como é que faz? Teve até um caso curioso, não sei se você vai lembrar, do ano da Grande Rio da Ivete. Teve um carro, que era a Estátua da Liberdade com a cara da Ivete, você lembra disso?
Lembro.
Que as cadeiras do The Boys.
Lembro
aí
disso.
Tinha uma escultura que ela tava pendurada. Ela tinha descolado e estava pendurada, quase caindo. Só que ela estava encoberta para o outro lado. Ela estava de um lado do carro encoberta para o outro. O jurado não viu. E aí a escola tirou 10 em alegoria. Né?
Teve até aquele
isso é muito difícil.
Aquele pescoço caído do Salgueiro, que também tirou um carnaval, né? Depende do lado que tá, se tá a visão perfeita, você tira, você perde o ponto, né? E eu repito, né? Pra mim, a questão da alegoria, ela funciona do mesmo jeito pra fantasia. É, não é que os erros de os problemas de acabamento, eles não devem ser julgados. É que não deve ser só isso, né, Miguel? O ponto central é esse.
É, cara, pensa assim, uma escola de samba, pá, a Mocidade Alegre perdeu o carnaval em alegoria por causa disso, certo? É, porque viram pinturas descascadas ali no carro. Imagina se passa uma outra escola, não estou falando que é o caso do Águia, mas passa uma outra escola com o lado que o jurado tem a visão, tudo pintadinho, bonitinho, e o outro lado cheio de falha de acabamento. Essa escola vai tirar 10. Só que a gente ali transmitindo vai ver várias falhas nesse carro, e na Mocidade a gente não viu. E aí? Qual que é a verdade?
É, então... É, exatamente isso.
É muito louco isso. Por isso que é melhor que o principal critério seja a arte. O que, que o cara fez ali? O cara foi criativo, a alegoria é foda. O Águia de Ouro fez uma alegoria lá com um prédio em chamas. Do caralho isso. Legal pra caralho. Isso tem que ser 10. Não que não teve falhas minuciosas e tal. Cara, é uma loucura. E a Mocidade Alegre perdeu o carnaval por causa dessas pequenas falhas que a gente falou, senão a escola poderia ter empatado lá com Águia de Ouro, pelo menos. Ficaria na frente, né? Se não fosse esses erros, porque a Águia de Ouro também perdeu um décimo em comissão de frente. Quer ver? Vamos achar isso aqui. No próximo bloco, vamos falar do Águia de Ouro, então, que foi a escola campeã. Então, vamos para mais um intervalo, para você que está ao vivo aqui no Arquibancada SP, os recados aí, os reclames do Baltar, vamos falar assim, né? Aqui, ó, os recados do Baltar aí na Rádio Arquibancada. A gente já volta. Muito bem, estamos de volta com Arquibancada SP, aqui na Rádio Arquibancada, ao vivo, radioarquibancada.com.br, você ouve no site, ou então pelos aplicativos de rádio. Toda sexta-feira, às 8 da noite, a gente está aqui com o programa Arquibancada SP. E você que gosta de ouvir on demand, né, na hora que você quiser, tá lá. Só procurar por Arquibancada SP no seu agregador de podcast favorito. Toda semana a gente traz um programa especial sobre o Carnaval de São Paulo. E fica um recado para você que está ouvindo ao vivo. Logo após o Arquibancada SP, lá no canal do YouTube da Rádio Arquibancada, tem o Baú do Samba Enredo, programa já tradicional das sextas-feiras à noite. E Piero, essa semana, nessa sexta, o Chico Frota caprichou, hein? O CD que é considerado por muita gente o maior CD do carnaval de todos os tempos, não, o carnaval que é considerado o maior de todos os tempos, que é o Carnaval de 89. Então, o programão para essa sexta-noite e também, em qualquer horário, é só ir lá no YouTube e ver, né? Então, o CD de 89 será tema hoje do Baú do Samba Enredo.
É, porque tem os sambas tradicionais, né? Liberdade, tem Ratos e Urubus, Festa Profana da Ilha, mas tem coisas maravilhosas. O samba do Império Serrano desse ano eu amo de samba do Império. É, então tem. É uma safra espetacular, realmente.
E lá o Chico, o Fred Soares, eles debatem também os bastidores daquele carnaval, né? Que é um carnaval icônico. Então vai ser um programa só ao vivo, daqui a pouco, 9h30 no YouTube da Rádio Arquibancada. Vamos aqui então falar das notas do Águia, Piero. O Águia de Ouro, ele perdeu o único décimo em comissão de frente, né? Que a gente falou que logo após o desfile, a gente falou, o Águia de Ouro, na nossa opinião, vai perder ponto em enredo e comissão de frente. Perdeu só em comissão de frente e sagrou-se campeão, né? Foram dois jurados que tiraram um décimo da escola em comissão de frente. O primeiro falou que aos 32 minutos, numa formação de V da escola, um dos componentes errou o lado da fila. Isso fez a escola perder o ponto. Mas aí, beleza, uma falha de dança. Né? Essa nota eu acho justa. E o outro componente, o outro jurado que tirou ponto do Águia de Ouro, falou que a agremiação apresentou falhas na comissão de frente, né? Foi o jurado da primeira torre, falou que houve erro de movimentação, de coreografia. E não era nem por isso que a gente falou que a escola ia perder ponto. A gente também falou desses erros de coreografia, mas falou também falhas de acabamento no elemento alegórico e tal, mas isso não foi isso não foi colocado. Foi justamente em erros de movimentação, na saída ali do elemento alegórico, também esse jurado apontou erro. Então, aí eu acho que a Águia de Ouro perdeu com coerência o décimo que perdeu.
Sim, eu acho que assim, a questão da comissão de frente é julgada com muito rigor mesmo, e é assim que funciona. Vimos até as justificativas dos Gaviões da Fiel, teve até um dos jurados que não coube no papel o quesito comissão de frente, porque realmente tem as pontuações ali de todos os problemas, e teve realmente, a Águia de Ouro teve esses problemas na comissão de frente, e acho que nesse ponto foi justamente despontuada. Né?
Pois bem, e a Águia de Ouro perdeu, então só perdeu em comissão de frente. A gente achou que perderia em enredo também. Mas se você for ver, era o desfile para brigar, né? Só tinha dois quesitos para perder ponto. Era um quesito para brigar. A única coisa que é assim, né? Em enredo, que foi um enredo que a gente achou confuso, todos os jurados falaram, ó, a escola cumpriu todos os pontos de avaliação. Porque o quesito enredo é isso, né? Não se julga a criatividade do enredo, o propósito do artista, do enredista. Se julga só se o que está ali na pasta está ali, pronto, e acabou. Por isso que não foi penalizado em enredo. É muito triste isso, mas é a realidade do nosso carnaval. Agora, Mancha Verde, para a gente fechar hoje, que foi essa briga pelo título, né? A Mancha Verde foi outra escola que teve um julgamento muito controverso. O Paulo Serdan, Piero, ele fez uma live quando chegou a justificativa para ele, falando sobre as justificativas da escola. Né? A Mancha Verde perdeu um décimo no quesito evolução e um décimo no quesito comissão de frente, que foi o que a escola acabou perdendo o carnaval, né? E aí o Paulo Serdan foi até contra essa história de que o critério de julgamento é claro, né? Porque ele não concordou com as justificativas, ele achou que as justificativas não foram condizentes. Ele falou que até reviu o desfile e que não foram condizentes com o que aconteceu, né? Comissão de frente. Um jurado tirou um décimo falando que o capuz da capa dos arautos do sagrado, né, da fantasia, exigiu dos bailarinos um movimento intermitente de cabeça, que prejudicou a harmonia visual dos componentes. Então ele falou que a fantasia prejudicou o movimento da dança na comissão de frente da Mancha Verde, Pedro.
Então, a única coisa que sempre causa esse incômodo é quando é uma observação única, né? Quando é uma pessoa observando, sendo que os outros aceitaram e deram nota 10. Mas, eu sempre coloco isso é do jogo. As pessoas enxergam a mesma coisa de maneiras diferentes. Então, por mais que você tente colocar o regulamento como uma coisa clara, ele nunca vai ser 100% claro e lido da mesma maneira por todo mundo. Então, tem essas questões também, e na interpretação do jurado, teve esse problema. Que como é um carnaval decidido em tão poucos décimos, qualquer décimo que você tira, aquela justificativa realmente importa muito, né? Então você ganha e perde o carnaval naquele décimo. E aí quando você faz essa revisão da apuração, algumas justificativas incomodam os dirigentes, né? E não é caso só do Paulo Serdano, a gente já viu várias reclamações nas redes sociais.
Mas assim, se a gente for olhar, talvez comissão de frente tenha sido o quesito melhor julgado, a gente pode falar assim, pelo que eu tô vendo, porque é o quesito que é julgado na essência dele, né? Julgado a dança, eu gostei desse julgamento. Julgado a movimentação, se a movimentação da dança foi bem feita.
Se você problema... for ver... Problemas então, técnicos que apresentam, problemas técnicos talvez, também são julgados.
Eles olhavam mais para a dança do que até para o elemento alegórico. Parece que é o único dos nove quesitos, tirando a harmonia, que a harmonia não tem como. A harmonia é um quesito claro, não tem que mudar nele, né? É um quesito que eu nem entro muito nessa seara, porque a harmonia é harmonia, pronto, cantou, não cantou. Apesar que no Rio é diferente, a harmonia eles olham cacos, né? Então no Rio é variado. Mas enfim. No quesito comissão de frente, talvez seja o único dos quesitos em São Paulo que se chegou numa fórmula que ele é julgado na essência dele. É julgado a dança do quesito e se houve falhas. Talvez seja o único quesito que a gente aprove, que a gente goste de como ele é julgado hoje.
É, eu tenho muitas restrições ao julgamento dos últimos anos, né? Eu acho que o do ano passado foi assim, é uma penalização muito dura para qualquer problema de relação, passado, de desfile e pasta. Assim, é pesadíssimo. Porque você fala em perder 2/3 décimos, parece pouco para um erro, mas como os outros quesitos você não tem tanto problema, você tirar 2/3 em um quesito, aí é uma tragédia. Então, o problema também de você ter um bom julgamento num quesito, como é o caso de comissão de frente, sem entrar se de fato ele é bom ou ruim, mas você tem um julgamento mais rigoroso, que tira mais décimos, é que você cria um claro desequilíbrio entre um quesito e outro. Então, você coloca muito peso num quesito só. E isso é um problema também, né? Não adianta você ter, se falar assim, ah, vamos elogiar, esse quesito está sendo muito bem julgado, parabéns para a Liga. Só que se você tem um quesito que ele é bem julgado, de forma rigorosa, e você tem uma sequência de quesitos que não são, o desequilíbrio ele é um problema também. Então também é complicado você elogiar, de repente, o rigor que um quesito é julgado, sendo que você acaba sendo um desfile, não de escola de samba, uma disputa entre comissões de frente, e quem errou menos é campeão.
A gente olha aqui o quesito evolução, teve um jurado que não justificou 10 para a mancha, né? Deu 10 e não justificou. E tá no manual que o jogador tem que justificar.
Né? Mas é o que eu falei, né? É justificativa entre aspas, né? Simplesmente cumpriu as ordens. Pronto, acabou. Esse é
tá
a justificativa.
Tá bom, mas tá escrito que tem que ter uma justificativa.
Sim, sim. Eu só tô colocando.
E o jurado
que
não deu.
É uma justificativa entre aspas, porque não é justificativa.
Sim, é uma justificativa. Deveria ser uma justificativa, assim. A escola teve uma excelente evolução, cantou e aí teve 10, né? Não, só cumpriu os critérios de julgamento. Aqui, vamos lá, a escola teve...
Até quando você for falar de quesito enredo, a concepção, a história contada, você tentar explicar um pouquinho mais por que você está dando nota 10, né, essas coisas. Sim. Isso é uma justificativa, você está justificando a nota que você está dando. Não está simplesmente... é outra coisa que acontece aqui, né?
Então vamos lá, as duas notas diferentes de 10 de evolução que fizeram a mancha perder o carnaval e que o Paulo Serdan discordou demais dessas notas, né? Aqui na torre de número 6, que ali é o terceiro módulo, né? De acordo com o manual do jogador, houve buraco em frente à primeira ala, o cronômetro não estava em funcionamento. Isso foi uma observação, porque por causa do problema da Dragões, acabou a luz, não teve o cronômetro. Esse buraco foi entre a comissão de frente desgarrando da primeira ala. E aqui o Paulo Serdan está certo em reclamar pelo. Isso foi uma falha, que a Mancha Verde deveria ter perdido ponto. Só que no quesito comissão de frente, isso é um erro de comissão de frente. A comissão de frente desgarrar da primeira ala é uma falha de comissão de frente, não de evolução, né? Então, houve equívoco dos jurados de comissão de frente que não tiraram ponto por isso, e equívoco dos jurados desse jurado de evolução que tirou ponto disso. Foi erro de todos, né?
Sim, sim. Não, é fato, realmente. Esse daí é um problema muito mais de um quesito e não do quesito evolução, de fato. Quando você tem uma comissão de frente que desgarra, não tem como você... É um problema de evolução em teoria, mas não para o regulamento, né? Então, é um problema maior para a comissão de frente.
O regulamento é confuso para os jurados. Esse é o problema. Eu não culpo tanto os jurados. O regulamento é divulgado em cima da hora. Muda de um ano ao outro. Porque essa mudança foi para esse ano. É uma novidade para esse ano, né? Então, o jurado não entende. Ali na hora, é muita coisa que ele tem que ver. Ele se confunde. Tem isso também. O jurado se confunde, né? Tem muita coisa para ele olhar. Ele acaba fazendo uma confusão. Acaba não tendo clareza. E a outra nota de evolução é que durante o desfile da Mancha Verde não cumpriu o ponto de avaliação. Buraco na ala 11, devido a problemas técnicos, foi isso que tirou a outra nota da Mancha Verde. Segundo Paulo Serdan, esse buraco não aconteceu. Ali é no campo de visão do começo do desfile, que a gente não tem.
A gente não tem.
Enfim, foi por isso que a Mancha Verde perdeu o carnaval.
É impossível a gente falar sobre isso, né? Mas é aquela coisa, né? Quesitos como evolução, esse sim, eu sou a favor de ser o mais claro possível, o mais objetivo possível.
Sim.
Você conta erros de forma de... escola correu, né? 0.1, abriu um buraco, 0.2, abriu outro buraco, 0.1. Eu acho que aí assim você tem que ser um pouco mais claro, se bem que você tem uma soma de erros para acarretar numa perda de nota, né? Não é qualquer tipo de erro que você perde ponto em evolução. É... o que me incomoda só é que, assim, às vezes um pequeno erro você tira um décimo e aí você tem uma escola tipo a Pérola Negra que cometeu trocentos erros de evolução, perde 3 décimos. Eu acho que não é tanto a conta que é feita aqui, mas enfim, eu acho que o quesito evolução ele tem que ser mais objetivo. Eu acho que até tira pouca nota daqui, apesar das evoluções em geral serem boas.
E pra fechar, o que você achou do efeito sanfona? Do término do efeito sanfona ser julgado, você acha que isso melhorou? Né? A gente teve um caso na Mocidade Alegre que o jurado detectou a invasão de ala, né, de um componente na outra.
Uhum.
Você acha que melhorou? Você acha que fez o carnaval ser mais solto? Eu acho que o que fez o carnaval ser mais solto foi limitar o número das alas que eles chamam de justificadas, né, das áreas coreográficas. Então, isso soltou um pouco mais os componentes. Né? Mas você acha que isso melhorou no geral?
Não, eu acho que assim, tá muito mais ligado exatamente a isso, a você diminuir as obrigatoriedades de alas coreografadas. E até acho que é uma coisa que parte das escolas também, de soltar mais o componente, né? Por mais que a gente sempre fala que existe uma cultura de desfile, que é diferente de outros lugares, aqui em São Paulo as pessoas estão acostumadas a desfilar com coreografia, não uma coreografia completa, até também que são coreografias complexas, né? O cara não tem que saber balé pra desfilar. Mas fazer a chuvinha, aí faz a cruza o braço, aí gira. Isso daí é algo que você acaba deixando robotizado o desfile. E se você diminui o número das alas com essa obrigatoriedade, a pessoa desfila mais tranquila, mais leve, né? Então eu acho que tá muito mais ligado a isso do que necessariamente o efeito sanfona não ser descontado.
Uma coisa que é engraçada é que é assim, a gente vai na quadra da escola de samba, qualquer uma, você vê vários componentes lá, sambando a noite inteira. Principalmente mulheres, né? Que gostam mais de sair pra dançar e tal. Você vê sambando a noite inteira, com samba, com show, com tudo. Aí chega no desfile, essas mesmas pessoas, elas não sambam. Porque ali que é o palco do samba, que é a hora de extravasar, de brincar o carnaval, elas não podem sambar. Elas passam ali andando, mexendo o braço ou fazendo coreografia. Entendeu? Você tem muita gente que samba bem, mas não pode sambar no desfile, porque o regulamento, o jeito do desfilar não permite. Isso acontece no Rio também.
É que também que esse samba de sambar também, em cortejo, ele é mais complicado, né? Dá mais com tudo apertado ali, então você precisa...
No critério atual, né?
No critério atual, exatamente. E as baterias mais aceleradas, até tem isso também, né? Quanto mais acelerado é uma bateria, é mais difícil sambar, né?
Uhum,
porque você perde o sentido do samba, né? Então vira aquele frevo maluco que você não consegue sambar, você consegue pular só. Então, quanto mais acelerado também faz isso, né? E o acelerado faz com que você anda também com mais velocidade, e isso limita. E a gente vê aqueles destaques que vão tentando sambar um pouco e o carro vem de trás atropelando quase. São sempre cenas muito legais da gente assistir na televisão. E de fato, o samba no pé não é algo tão presente assim.
Então, eu acho que até melhorou um pouquinho esse ano. Esse ano eu senti um pouquinho melhor. Em 2019 foi terrível. Eu senti que eu saí de lá uma madrugada inteira sem ver, vendo só a rainha de bateria sambar. O resto ninguém sambando. 2019 foi terrível nesse sentido. 2020 eu acho que melhorou um pouquinho. Mas é isso, Piero. Fechamos. Passou até um pouquinho do horário. Mas o debate foi bom. Aí na semana que vem, a gente focou aqui nas escolas que brigaram pelo título, né? Semana que vem a gente pode focar nos gaviões, a gente pode focar nas escolas que perderam mais nota do que a gente imaginava, como Pais dos Gaviões, Império de Casa Verde, enfim, a gente pode focar nela. É isso, Piero, bom final de semana, até a próxima.
É isso aí, Miguelito. Um abraço pra você. X9 anunciou carnavalesco, né? Igor Carneiro, o novo carnavalesco da X9 paulistana. Isso. Aí pra galera da X9, notícia. Acho que a notícia mais bombástica aí da semana relacionada às escolas. E é isso. Todo mundo aí, tomem cuidado, cuidem dos seus. E vamos que vamos, até a próxima. Abraço, Miguel.
Beijo. É isso aí, lavem as mãos, fiquem em casa, cara, fiquem em casa. O Brasil tá no momento mais complicado da pandemia. Não ficar em casa é ser irresponsável. Pensa assim, se você tá saindo de casa sem necessidade e tá desrespeitando as orientações, você pode estar matando uma pessoa. Já pensou nisso? Você pode estar contribuindo para a morte de uma pessoa. É muito triste isso. Então, fique em casa, procure aí no supermercado, na farmácia, em horários que você sabe que vai ter pouca gente, sabe? Respeita o próximo, porque a gente está vivendo a maior crise que esse país já viveu em termos de saúde. Então, vamos fazer parte positivamente dessa história, certo? Então, é isso. Acompanhe todas as plataformas da Rádio Arquibancada, YouTube, rádio, site, redes sociais, para você ficar por dentro do melhor do carnaval. Aquele abraço, até a próxima. Tchau!